Deputadas e senhores deputados, vamos retomar os trabalhos, entrando no ponto 2 da ordem de trabalhos, apreciação e votação das atas números 91 a 93. Senhoras deputadas e senhores deputados, vamos retomar os trabalhos no âmbito do ponto 2, entrando no ponto 2 da ordem de trabalhos, apreciação e votação das atas número 91 a 93, as atas 91 a 93. No que diz respeito à ata número 92, há um pedido de alteração, apresentado pelo senhor deputado Paulo Trigo Pereira, onde se referia, a senhora Presidente deu conta da metodologia adotada, deve dizer, o senhor Vice-Presidente deu conta, ou o senhor Presidente em exercício deu conta da metodologia adotada, é apenas esta correção. Eu pergunto se há alguma mais intervenção sobre estas duas atas. Não havendo, passamos à votação. Quem vota a favor? Foram aprovadas por unanimidade. Passamos ao ponto 3 da ordem de trabalhos, discussão e votação do parecer ao projeto de lei número 322/13, CDSPP, cria a conta de gestão florestal. O relator é o Sr. Deputado Fernando Anastácio, a quem dou a palavra.
Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, caros deputados. Portanto, trata-se de uma iniciativa legislativa, projeto de lei 322 do CDS-PP, onde se propõe criar a conta de gestão florestal. Como objeto e motivação, a iniciativa pretende, ao criar esta conta de gestão florestal, visa a constituição de provisões financeiras que venham permitir investimento na floresta, como decorre da exposição de motivos, nomeadamente uma referência à importância do setor florestal e como setor estratégico em Portugal, e também uma referência à lei de 96, da Lei de Bases da Política Florestal. No parecer, faz-se o enquadramento legal e os antecedentes, que eu vou agora me eximir de ler, portanto, no fundo é uma resenha sobre o histórico da legislação sobre esta matéria. No que se relaciona propriamente com no que se reporta à opinião do deputado relator, reservo-me não a transmitir, não a fazer constar aqui, e será, portanto, matéria que será abordada na discussão em plenário, que penso que é hoje à tarde, que está agendado. Na parte, portanto, final e em termos de conclusões, o parecer vai no sentido que a Comissão de Orçamento e Finanças e Moderação Administrativa seja de parecer que o projeto de lei que cria, o projeto de lei 322/13 de segundo do CDSPP, cria a conta de gestão florestal, reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido em plenário, reservando-se, obviamente, o sentido de voto para o debate. E, portanto, para já vem anexa a nota técnica, penso que na generalidade... É estas questões que me oferece dizer sobre o referido parecer. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ulisses Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a este relatório, este parecer, ele é sucinto, factual e, portanto, justifica a nossa adesão, e gostaria de saudar o Sr. Deputado Relator pelo trabalho tido, pois parece-nos que está um bom relatório produzido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Acília Maria.
Muito obrigada, Sra. Presidente, também para apenas muito sucintamente saudar o Sr. Deputado Relator, e obviamente na discussão hoje à tarde teremos a oportunidade de discutir mais a fundo este projeto. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não havendo mais nenhum pedido de intervenção, passamos à votação. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade dos presentes, na ausência do Bloco de Esquerda. Passamos ao ponto 4 da ordem de trabalho. Discussão e votação do relatório à petição número 121/13. Solicita alteração ao número 11 do artigo 68 do Código de Imposto sobre Rendimento das Pessoas Singulares, alterado pelo Orçamento de Estado para 2016, aprovado pela Lei 7A/2016. É relator. O Sr. Deputado António Ventura, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. O Sr. Fernando Pereira Lopes apresentou uma petição para que se alterasse o Código do Imposto sobre Pessoas Singulares no sentido de individualizar as deduções à coleta dos sujeitos passivos casados que não optem pela tributação conjunta em sede de IRC. Ora, IRS. Ora, a redação do artigo 78 não contempla essa situação. A proposta de lei do Orçamento de Estado para 2017 faz uma aproximação. Posteriormente, o PS apresentou uma alteração para clarificar a proposta de lei. E, sendo assim, a petição tem um final feliz, porque a petição, aquilo que consta do Orçamento de Estado, vai de encontro à petição. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não registro nenhum pedido de uso da palavra. Passamos então à votação do relatório. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. Entramos no ponto 5 da ordem de trabalho. Discussão e votação do relatório à petição número 126/13 pelo direito a uma saúde sem IVA. O autor do relatório é o Sr. Deputado Cristóvão Crespo, quem dou a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Portanto, a petição 126 sobre a designação pelo direito a uma saúde sem IVA é subscrita por 119.755 peticionários, portanto foi exercida em nome coletivo. Portanto, em 17 de junho a petição foi remetida pelo Sr. Presidente da Assembleia da República à nossa Comissão, portanto, onde foi admitida a 29 de junho. Portanto, o objeto da petição é os peticionários instarem à Assembleia da República no sentido de permitir que todos temos direito a escolher os nossos cuidados de saúde e que a lei torne clara a isenção de IVA nas terapêuticas não convencionais. Portanto, da análise da petição, verifica-se que é inteligível, que cumpre requisitos formais estabelecidos na lei do exercício da petição. Portanto, em termos de diligências efetuadas pela Comissão, portanto, em 8 de setembro foi feito pedido de informação tanto ao Ministério das Finanças como ao Ministério da Saúde, tendo vindo a responder ao Ministério da Saúde, portanto, uma resposta de 13 de outubro, que considera que o entendimento que a isenção de IVA deve ser aplicada neste âmbito apenas às profissões que compreendem a utilização de técnicas de base científica com fins de promoção da saúde e de prevenção, diagnóstico e tratamento de doença ou de reabilitação que se enquadra no disposto no número 1 do artigo 9 do Código do IVA. Em 20 de setembro foram ouvidos os peticionários, portanto, que nessa audição reiteraram o teor da petição, portanto, a necessidade de que a lei tornasse clara a isenção de IVA, considerando que a população portuguesa não deve ser obrigada a pagar IVA, que estas profissões de saúde e ensino superior estão sob a tutela da ACSS e que o grau de exigência é tudo equiparável à medicina convencional. Portanto, em termos de conclusões, portanto, que deve ser dado aos grupos parlamentares para a eventual apresentação de iniciativa legislativa, o teor da petição, esta iniciativa, digamos, de alguma forma foi ultrapassada, uma vez que alguns dos grupos parlamentares apresentaram iniciativas legislativas no curso da discussão e da apresentação desta petição. Portanto, tanto assim que destas iniciativas legislativas resultou a primeira alteração à Lei 71/2013, portanto, o decreto da Assembleia 53/13. Portanto, a partir de ontem, dia 16, portanto, com a publicação da Lei 1/2017, inclusivamente já foi publicada no Diário da República e entrou em vigor. Portanto, deve ser que o conteúdo da presente relatório deve ser comunicado aos peticionários, que deve o presente relatório ser enviado à sua excelência o Sr. Presidente da Assembleia da República para efeitos de agendamento em plenário e que deve ser publicada no Diário da Assembleia da República em cumprimento do despacho do número 1 do artigo 29 da Lei do Exercício do Direito da Petição. Esse é essencialmente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não registro nenhum pedido de intervenção. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Saudando o Sr. Deputado Relator, sugerir que no ponto 1, no final, onde se refere o decreto da Assembleia número 53/13, possa ser substituída pela Lei número 3 ou 4, acho que já é 4, ou dois, que já foi publicada há 10 dias. Compreendo que quando o seu deputado relator fez isto, ainda não estava publicado, não podia pôr, pôs o decreto, que era o último elemento possível. Neste momento, havendo uma lei, acho que faz sentido que possa ser atualizado com o número da lei, que creio que é 2 ou 3. Depois há aqui uma situação, não sei se é muito original, é que o objeto da petição já foi concretizado por via de um conjunto de projetos de lei que levaram à publicação da lei há uns dias. Portanto, esgotou-se. Quando o seu deputado refere e que segue, digamos, a forma normal, regimental, que é isto, deve ser enviado a grupos parlamentares para apresentarem iniciativas no sentido de concretizar, na realidade elas já foram. Portanto, estamos aqui numa situação, não sei se há algum precedente para isto, portanto, o objeto da petição foi cumprido integralmente, a lei foi publicada. Qual será o sentido agora de continuar a discutir esta petição? Não sei, é um que dúvidas que levanto, porque não sei se haverá precedentes, mas a situação que é estranha é.
Muito bem, Sr. Deputado, eu concordo, estamos aqui perante uma situação de inutilidade da apreciação desta petição, precisamente porque aquilo que era a pretensão dos peticionários já está consagrado na Lei 1/2017, o que significa que a pretensão está ultrapassada. Muito bem. Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Obrigado, Sra. Presidente. Portanto, em relação à questão de identificar, e penso que é mais fácil a identificação pela lei do que pelo decreto da Assembleia da República, portanto, na altura, quando elaborei o texto, não tinha sido ainda publicada a lei, portanto, a lei é número 1/2017, 16 de janeiro, portanto, é a questão de substituir o decreto da Assembleia da República, decreto da Assembleia número 53/13, pela lei número 1/2017, 16 de janeiro de 2017. Em relação às outras questões, portanto, eu penso que, independentemente de se ter concretizado, portanto, penso que não sei se poderemos prescindir ou se, digamos assim, se os peticionários podem prescindir daquilo que o direito de petição prevê.
Muito bem, Sr. Deputado, é uma regra de direito este princípio da utilidade ou inutilidade superveniente neste caso, porque efetivamente quando a petição foi apresentada não havia inutilidade da petição. A Comissão informará os peticionários de que o assunto está esgotado pela publicação da Lei 1/2017, de 16 de janeiro, era a pretensão dos peticionários e, portanto, estão salvaguardados os direitos e os interesses que estão subjacentes a essa petição, o que significa que não precisamos de dar andamento à tramitação desta petição. Os peticionários poderão, naturalmente, depois comentar ou responder ou reclamar da resposta que a Comissão de Orçamento e Finanças lhe transmitirá, mas penso que não, na medida em que está concretizada já a sua pretensão. Todavia, vamos deixar o relatório votado. Quem vota a favor? Com esta conclusão de inutilidade, quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 7 da Ordem de Trabalhos. O ponto 6 da Ordem de Trabalhos é adiado para a próxima reunião. Passamos ao ponto 7 da Ordem de Trabalhos. Discussão e votação do relatório sobre a petição número 162/13. Solicita alteração ao artigo 59 do Código do Imposto sobre Rendimento de Pessoas Singulares. A forma de cálculo do IRS para casados ou unidos de facto, com apenas um titular de rendimentos, relator, Sr. Deputado João Pinho de Almeida.
Muito obrigado, Sra. Presidente. É um relatório simples e feliz, porque é simples desde logo que é apenas um peticionário. Apesar disso, foi recebido no Parlamento, trouxe-nos a questão. A questão foi, entretanto, objeto de processo legislativo, portanto, por isso é que é feliz também. Processo legislativo que teve uma aprovação por unanimidade, portanto, é até um processo legislativo que teve participação de todos os grupos parlamentares e a aprovação de todos os grupos parlamentares. A lei está publicada. A única coisa que falhou, efetivamente, neste processo é que o Ministério das Finanças foi, que foi consultado para que desse informação, não a deu, embora não seja indiferente, e eu não pus sequer isso nas conclusões, porque obviamente havendo um processo legislativo que ainda por cima foi da iniciativa do próprio Governo, não ficava mal ao Governo ter respondido à Comissão do ponto de vista formal, mas do ponto de vista objetivo não há nenhum prejuízo para a análise da petição por o Governo não ter respondido, razão pela qual não incluí isso nas conclusões, apenas fiz menção no relatório que tínhamos pedido informação e não a tínhamos recebido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Aplica-se também a esta petição, embora seja uma petição individual, o que foi dito em relação à anterior. A pretensão no âmbito desta petição foi concretizada pela Lei 3/2017, salvo erro, também publicada a 16 de janeiro. Vamos passar à votação do relatório. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 7 da Ordem de Trabalhos, nomeação do relator da Conta Geral de Estado, que compete ao PS, ao Grupo Parlamentar do PSD, a nomeação do relator.
Obrigado, Sra. Presidente. Sou eu próprio relator da Comissão.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos ao ponto 9 da Ordem de Trabalhos, apreciação e votação do relatório sobre as iniciativas europeias. 755 da Comissão, proposta de regulamento do Conselho que altera o regulamento da União Europeia, número 904/2010, relativa à cooperação administrativa e à luta contra a fraude no domínio do imposto sobre valor acrescentado. COM 2016-756, proposta de regulamento de execução do Conselho que altera o regulamento de execução da União Europeia, número 282/2011 do Conselho, que estabelece medidas de aplicação da Diretiva 2006/112/CE relativo ao Sistema Comum de Imposto sobre Valor Acrescentado. COM 2016-757, proposta de diretiva do Conselho, que altera a diretiva 2016/112/CE e a diretiva 2009/132/CE, no que diz respeito a determinadas obrigações relativas ao imposto sobre valor acrescentado para as prestações de serviços e as vendas à distância de bens, e COM 2016-758, proposta de diretiva do Conselho, que altera a diretiva 2006/112/CE, no que se refere às taxas do imposto sobre valor acrescentado aplicadas aos livros, aos jornais e às publicações periódicas. Relatora é a Sra. Deputada Jamila Madeira, a quem dou a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. As propostas de alteração que a Comissão Europeia agora nos traz visam sobretudo a cooperação administrativa e a luta de combate à fraude no domínio do IVA, procurando criar uma infraestrutura informática que já existe e é que chamam Mini One Stop Shop, ou Mini Balcão Único, e que já existe no âmbito das telecomunicações, rádio, difusão e televisão, e portanto alargar esse âmbito, bem como no quadro das vendas à distância de bens que tenham lugar dentro e fora da web, portanto procurando agilizar este processo e combater a fraude. Estima-se que o pacote de medidas venha a aumentar as receitas de IVAs para os Estados-membros em cerca de 7 mil milhões de euros por ano e que reduza substancialmente os custos de regulação nas empresas em cerca de 2,3 mil milhões de euros ao ano. Ou seja, em termos de processo de simplificação e diminuição da burocracia e de eficácia, supõe-se que existe aqui uma redução substancial da burocracia e da fiscalização através deste instrumento. Portanto, é expectável que a partir de 2021 o pacote de medidas venha a significar uma redução de custos de conformidade para as empresas e aumentar as receitas de IVA, portanto, nesta escala, porque este pacote terá uma aplicabilidade após 2021. Nesse contexto, cabe-nos, enquanto Parlamento, avaliar o princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade. No quadro da subsidiariedade, os problemas identificados e o tema em apreço, tendo presente que o IVA é imposto harmonizado ao nível da UE, parte logo que os Estados-membros não podem estabelecer regras diferentes. Aliás, é um debate frequente nesta Comissão, portanto, nem promover qualquer iniciativa para a modernização nesta matéria. Portanto, é uma iniciativa que cabe, por exemplo, e que cumpre o princípio da subsidiariedade.
subsidiariedade e que visa que é proposto algo muito benéfico para os Estados-membros e para o quadro do mercado único. Na lógica do princípio da proporcionalidade, visam atingir os objetivos que constam nos tratados e otimizar as sinergias de mercado único, quer no espaço, dentro do espaço europeu, como fora. Nesse sentido, a apreciação global deste pacote legislativo é positiva, dada a simplificação e ao cumprimento das obrigações em matéria de IVA que é introduzido para as empresas e que visam a facilitação da realização do comércio intercomunitário, a lógica de cooperação administrativa, maioria de razão, é claramente um ganho e, portanto, temos ganhos na luta de combate à fraude e evasão e abuso em matéria de IVA.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar em nome do parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Relatora, a Sra. Deputada Jamila Madeira. E apenas dar conta, aliás, como teve o cuidado de dizer que, quando falou do princípio da subsidiariedade, que o IVA é um imposto harmonizado ao nível da União Europeia, logo os Estados-membros não podem fixar regras diferentes. E acrescentou, é uma discussão que temos tido. Eu apenas aproveitava esta circunstância para dizer que, de facto, quando muitas vezes, e o relatório é factual e, portanto, merece a nossa concordância, não há nenhuma discordância nisto que eu vou dizer aqui, é que, de facto, continuamos sempre a falar na União Europeia de que o IVA é um imposto harmonizado, o que não é verdade. Não é o que a senhora deputada disse, é verdade. Os relatórios é que habitualmente dizem o IVA é um imposto harmonizado na União Europeia. E nós sabemos que isso não é exatamente assim. Basta lembrar que, por exemplo, as taxas normais de IVA variam entre os 17% e os 27%. Portanto, eu sei que estamos a falar de realidades diferentes e, portanto, esta harmonização não é... Eu diria que... Eu só queria aproveitar para dizer que eu gostaria que esta harmonização fosse mais completa, mas isso naturalmente não está aqui nenhum contraponto com aquilo que estava, com aquilo que fez referência. E sei que aquilo que está aqui a fazer referência está vertido no relatório, nomeadamente na COM 2016-755. Apenas, não leva mal ter feito esta pequena observação, porque não resulta daquilo que disse, é apenas para o debate que estávamos aqui a fazer. Não só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Jamila Madeira.
Bem, antes de mais, agradecer o comentário e dizer que, de facto, quando se diz harmonização, não se quer dizer coincidência, ou seja, é uma prática legislativa na União Europeia e bem saudável, sobretudo no quadro de 27 ou 28 Estados-membros, agora em vias de passarmos a ser 27 outra vez, que tem a ver com as bandas, ou seja, existe alguma margem e esta margem, no caso do IVA, nem sequer é propriamente uma banda, é uma banda negociada e que é fechada num determinado contexto e, portanto, é harmonizado porque ficou selado, chamemos-lhe assim, mas não é uma coincidência, ou seja, não têm todos. Portanto, de qualquer forma, não deixa de ser correto referir que é uma harmonia, é uma harmonização. E, portanto, é nesse sentido que é referido. Mas obrigada pelo seu comentário, de qualquer forma.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não registro mais nenhum pedido de intervenção, pelo que passamos à votação. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 10 da ordem de trabalhos, nomeação do autor de parecer de projeto de lei 362/13 do PSD, que cria um programa de cooperação entre o Estado e as autarquias locais para o aproveitamento do património imobiliário público. Cabe ao grupo parlamentar do PS a designação. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao ponto 11 da ordem de trabalhos, fixação da redação final da proposta de lei número 41/13. Que autoriza o Governo a criar o Serviço Público de Notificações Eletrónicas associado à Morada Única Digital. Antes de iniciarmos os trabalhos de fixação da redação final, eu informo todos os grupos parlamentares e vou pedir para ser distribuído um requerimento do grupo parlamentar do PSD neste âmbito, que solicita que esta comissão peça um parecer à Comissão Nacional de Proteção de Dados. E porquê? Porque quando quando da discussão, quando da avaliação do relatório e na sequência também da ficha técnica relativamente a esta proposta de lei, foi aqui referenciada exatamente a necessidade de requerer o parecer à Comissão Nacional de Proteção de Dados. Acontece que esta proposta de lei foi votada nas três votações em simultâneo em plenário, portanto não veio à especialidade, não houve oportunidade para pedir este parecer à Comissão Nacional de Proteção de Dados. E por isso o PSD traz aqui este requerimento no sentido, para distribuir, por favor, no sentido de que seja todavia ainda requerido e esse requerimento, se assim for entendido, será votado, mas... Senhor Deputado, como eu referi inicialmente, é um pedido, um requerimento que entra e não obsta a que se faça a redação final e que a lei siga a sua tramitação, ou que o decreto que aprovou esta lei siga a sua tramitação normal. Senhores Deputados, Sr. Deputado João Galera.
Sem, é mesmo uma dúvida que tenho, não me parece, posso estar enganado, mas não me parece que fim de um processo legislativo, quando se trata de uma redação final, portanto, algo que irá para publicação e, portanto, entrará em vigor, o Parlamento que assumiu responsabilidades na condução deste processo legislativo, fim do processo legislativo, pedir um parecer, acho que até dá a imagem dos próprios deputados e do Parlamento, que posso estar a ver aqui alguma coisa mal, mas parece-me pelo menos um pouco estranho que, estando nós agora aqui a acabar um processo legislativo, nós próprios que o acabamos entendemos que é necessário um parecer que devia ter vindo, porque se nós o consideramos importante, ele devia ter vindo durante o processo legislativo para o informar. Portanto, até mais por uma questão, se quisermos, de imagem do próprio Parlamento, que soa um pouco estranho acabar um processo legislativo e pedir um parecer que faz teoricamente parte desse processo legislativo no final. Parece-me pelo menos estranho, não sei o que é que os outros deputados entenderão.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Deixe-me só esclarecer que essa questão do requerimento do parecer foi suscitada no relatório que foi aprovado nesta comissão. A informação que a comissão não tinha é de que as três votações se fariam em simultâneo em plenário e o parecer à Comissão Nacional de Proteção de Dados seria pela COFMA requerido em sede de apreciação na especialidade, mas não houve apreciação na especialidade porque ela foi avocada pelo plenário. Portanto, isto para aqui deixar bem claro que os deputados da COFMA tiveram consciência, quando tiveram intervenção neste processo, que era necessário este parecer e aprovaram um relatório. Exatamente, com certeza, mas só para deixar aqui o ponto relativamente à... Peço desculpa, à posição da COFMA. No entanto, a metodologia foi três votações em simultâneo, as três votações em simultâneo em plenário. Sra. Deputada Cília Meireles.
Senhora Presidente, em relação a este requerimento do PSD, eu gostava em primeiro lugar de dizer que eu acho que aquilo que se passou tem gravidade e convém nós termos noção disso. Durante o debate desta matéria no plenário, o CDS perguntou explicitamente onde é que estava o parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que era mencionado, dizia, e eu cito, foi ouvida a Comissão Nacional de Proteção de Dados na exposição de motivos, não do projeto de lei, mas do projeto de decreto-lei autorizado, que em bom rigor e tecnicamente não é aprovado por nós. Portanto, era uma coisa, desculpem a expressão, mas era uma chique espertice, porque induzia toda a gente que o lesse, ficava com a impressão de que tinha sido ouvida a Comissão Nacional de Proteção de Dados, quando na realidade, como se veio a descobrir através de um requerimento do CDS, que perguntou, façam um favor de nos enviar o parecer e dizer se foi emitido, como está aliás expresso no requerimento, afinal, não só não havia parecer nenhum, como ninguém no Governo se tinha incomodado sequer a perguntar, seja o que for, à Comissão Nacional de Proteção de Dados. Sendo que a Senhora Ministra, quando questionada sobre o assunto, calou-se e não disse nada. E, portanto, isto é grave. Nós estamos aqui, nós não somos uma agência de carimbos das propostas do Governo. E convém que os partidos que apoiam o Governo percebam isso. Isto é uma casa séria e, portanto, quando se trata de questões destas, e nós não estamos a falar de uma questão formal, nós estamos a falar de notificações. Notificações são, é um direito fundamental de todo o cidadão saber quando corre um processo contra si ou um processo que o afeta. É disso que nós estamos a falar, é desse direito fundamental. E é óbvio que a Comissão Nacional de Proteção de Dados tem que ser ouvida nesta matéria. Tem que ser ouvida não é para cumprir uma formalidade, tem que ser ouvida porque, obviamente, o Governo, para legislar bem, de acordo com a autorização que lhe foi dada, precisa do apoio da Comissão Nacional de Proteção de Dados, sobretudo numa matéria sensível como esta, e, portanto, naturalmente que o CDS votará a favor deste requerimento, mas não queria deixar de lavrar aqui o meu protesto pela forma lamentável, do meu ponto de vista, e de deturpação da verdade, com que este, todo este processo foi conduzido por parte do Governo.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Senhora Presidente, apenas acrescentar dois pequenos dados que me parecem importantes para clarificar este requerimento. O primeiro é de que a Comissão tem poderes para qualquer altura e em qualquer momento, independentemente de um processo legislativo em curso, em qualquer altura, pedir pareceres e estudos. E parece-me que este se enquadra, este parecer se enquadra dentro daquilo que são os nossos poderes normais. Em segundo lugar, eu queria apenas recordar que estamos a falar de uma proposta de lei de autorização legislativa, o que significa que o Governo ainda irá proceder à elaboração do respectivo decreto-lei nos termos da autorização legislativa. E por isso este parecer... E neste caso, o parecer, de acordo com o que a Comissão Nacional de Proteção de Dados, aliás, conforme consta do requerimento, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, de acordo com a legislação, deveria ter se pronunciado sobre o anteprojeto do decreto-lei e sobre a proposta do lei. Mas isso não lhe foi solicitado. Mas isso não significa que não esteja em tempo de o fazer, porque o Governo ainda não aprovou o decreto-lei, portanto estamos em tempo de pedir esse parecer e acompanhar naturalmente esta matéria. O que é que isso significa no limite? Significará no limite que se de pacto a Comissão, imaginemos que a Comissão de Proteção de Dados não encontra, depois de uma análise aturada sobre os documentos, nenhuma razão para levantar reservas. E que o documento e que o decreto-lei aprovado em Conselho de Ministros respeita integralmente aquilo que era o anteprojeto. O assunto está sanado. Não há nenhuma questão para levantar. Portanto, estamos todos conscientes de que foi cumprida a legislação e que todo o processo seguiu aquilo que são as normas normais. É apenas esse sentido, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Galamba.
Nós pedimos o adiamento da votação do requerimento para a próxima reunião.
Muito bem. Assim será.
E já agora, antecipando, pedimos também o adiamento do próximo requerimento também para a próxima reunião, assim vai tudo atacado. Há dois do PSD, há também, ou é só este?
É só este.
Então esqueçam. Pensei que tinha sido. Se houver mais algum, será depois do almoço de hoje, está bem?
Onde é que estão os dois?
Mas não da Caixa, com documentos da Caixa. Não foi agendado. Pronto, então.
Só sendo assim.
Não foi agendado.
Obrigado, não, Srs. Deputados, mas vamos fazer a fixação da redação final. Ou há um pedido de adiamento também para a fixação?
Não,
era só
retirar. Da parte do Partido Socialista, final. Não temos nada a apontar, aceitamos todas as sugestões.
Muito bem, nada a apontar. Então.
Cília.
Não? Muito bem. Então, a redação final está aprovada com as sugestões da APLEN. Passando ao ponto 12 da Ordem de Trabalhos, eu pedi para ser distribuído um e-mail que foi dirigido ao Secretário-Geral da Assembleia da República pela Embaixadora da Finlândia, que pretende o agendamento de uma reunião com a Comissão de Orçamento e Finanças com a secção de Educação e Ciências da Comissão de Finanças do Parlamento Finlandês e propõem duas datas alternativas, no período entre 2 a 5 de maio ou no período entre 8 a 12 de maio. Os senhores... 8 a 12 de maio permitiria o encontro a 9 de maio ou a 10 de maio, são terça e quarta-feira. 2 a 5 de maio permitiria no próprio dia 2, terça-feira, ou no dia 3, quarta-feira. Eu gostaria de saber qual...
Sr. Presidente, sem prejuízo do enquadramento... suscitará alguma surpresa
ciências,
o enquadramento da educação na questão do orçamento de finanças.
É por isso mesmo que está aqui.
Mas compreendendo também que é um parceiro da União Europeia, é um Estado-membro, mas eu talvez suscitasse a questão. Eu acho que essa reunião pode ocorrer, mas talvez não envolvendo a Comissão toda. Eu penso que a mesa da Comissão pode...
Não é isso que é solicitado e com muita insistência por parte da embaixadora, por isso mesmo trago aqui esta questão, porque então, não quero agendar uma reunião que depois não seja suficientemente, não tenha um quórum suficiente, razoável, porque estamos a falar de deputados do Parlamento Finlandês.
Mas eu talvez me permitisse que, em resposta à senhora, se não foi feito ainda...
Não foi, não.
Que em resposta à senhora embaixadora perguntasse no quadro do relacionamento e do âmbito, se a questão não podia ser resolvida pela mesa, ou mesa e coordenadores, do que fazer
já temos essa informação, é uma reunião com a Comissão que é a pretensão.
Sendo assim, então, a mesa pode agendar na data que entender.
Sr. Deputado Paulo Sá.
Sra. Presidente, eu presumo que esse e-mail terá sido distribuído já após o início da reunião e, portanto, eu não tenho conhecimento do teor. E não sei o que é que estamos a discutir. E nesse sentido, e tendo em conta já algumas objeções que aqui se levantaram, eu gostaria de ter tomar conhecimento do teor antes de me pronunciar. Nesse sentido, pedia que fosse adiado para a próxima reunião.
Muito bem, muito bem. Na próxima reunião entraremos com este ponto, mas em outros assuntos, não vamos abrir um ponto da ordem de trabalho para isto.
Obviamente, Sr. Presidente, o meu pedido é porque eu não quero deliberar sobre um assunto ou dar uma opinião sobre um assunto que desconheço totalmente. Se fosse uma coisa consensual, até se podia ler aí num instante e resolvia-se. Mas tendo em conta algumas questões que foram levantadas, eu não me sinto seguro para, sem ler o documento, emitir a opinião. Portanto, pode ficar para os próximos assuntos, até lá iremos ler e depois deliberar.
Casos os trabalhos.